Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Rock Flu, edição 53, indo pro ar, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do meu camarada Gustavo Valadares, como sempre, detonando aí mais uma dose quinzenal dessa nossa dobradinha que é matadora. Flusão e rock'n'roll, mistura campeã. Não é não, Gustavo?
Pois é, Serginho, é isso aí. Bom, hoje temos um convidado por aqui também, que é super especial, tem tudo a ver aí com o que você acaba de dizer, né? Afinal, antes de mais nada, ele é tricolor e roqueiro como nós, mas que, na verdade, não para por aí, né? Trata-se de uma lenda viva aí do rock nacional e a gente pode afirmar isso tranquilamente da própria música nacional, considerada aí com M maiúsculo. Eu tô falando do grande Renato Ladeira, músico e compositor que, além de ter participado aí da formação de três bandas, pô, fundamentais do Brasil, a Bolha, o Bicho da Seda e a Erva Doce, é também produtor musical aí de mão cheia, já assinou trabalhos aí de vários artistas como o 14 Bis, o Yahoo, o Hit, enfim, por aí vai, além da criação aí de jingles diversos e de vários eventos produzidos para a própria Rede Globo. Isso sem falar em parcerias musicais aí com gente do calibre de Roberto e Erasmo Carlos, Vanderléia, Gal Costa, Lobão e o Cazuza, enfim, com quem compôs, por exemplo, Faz Parte do Meu Show, uma faixa que fez grande sucesso aí na voz do próprio Cazuza, né? Renato, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara. Pra nós é uma honra muito grande te receber por aqui e saudações tricolores, né?
Ó, o prazer é todo meu. Apesar de ser um dinossauro do rock and roll, também sou um dinossauro torcedor, tricolor, doente, fanático. Só que eu não consigo mais ir no Maracanã, porque eu tenho medo de ser um piripaque lá. É um super prazer estar aqui com vocês. O programa de vocês é muito legal. Bom, nada melhor do que juntar o rock com o flusão.
Legal, Renato. Vamos começar então, cara, lá pelo começo, né, a redundância aí, e pelo evento mais importante da tua carreira, né, digamos assim. Fala pra gente, cara, como é que surgiu essa tua paixão aí pelo Fluminense? Veio de berço, né, através do teu pai?
Olha, meu pai também tricolor doente, minha mãe também. Eu via pela televisão os jogos que meu pai assistia. Na época tinha Valdo, era o atacante, Castilho era o goleiro. Eu já era um louco pelo Fluminense, porque meu pai era um desesperado. Ele assistia pela televisão, gritava, fazia. A gente ia no Maracanã, ele levava a gente, ele tinha cadeiras perpétuas, né, aquelas lá de cima. E a paixão começou desde pequenininho. E aí frequentei clube, meu pai era sócio nas Laranjeiras, eu tinha uma carteirinha, tenho até hoje, uma carteirinha de couro, que era daquela época, não, na época dos dinossauros, vamos dizer assim, né? E eu frequentava o clube, fazia natação, jogava uma bolinha, mas depois aí a gente foi morar um pouco mais longe do clube, não, eu passei a não frequentar mais, mas a paixão, meu amigo, continua até hoje.
E o Renato citou aí o pai dele, né, de quem herdou a paixão aí pelo Flusão. Trata-se do radialista César Ladeira, o famoso César Ladeira aí, por coincidência, inclusive, existe uma citação a ele na Veja, na revista Veja dessa semana, que está nas bancas, na coluna aí do Milor, né? Ele se refere ao pai aqui do Renato como tendo sido o locutor de rádio mais famoso do Brasil. E a sua mãe também era uma pessoa famosa, né, Renato? Ligada aí à mídia, a atriz Renata Fronze, super conhecida. Ela também era tricolor de carteirinha, né, Renato?
Ela também sempre foi fanática pelo tricolor. Na minha casa era uma loucura, porque todo mundo, meu irmão, tinha uns amigos do meu pai, da minha mãe, meus amigos, meu irmão, que eram de outro filho, mas a grande maioria era tricolor, né? E minha mãe foi homenageada pelo nosso presidente Orcádio, que ela faleceu no ano passado, e ele me ligou, eu recebi uma ligação no celular, assim, de repente, ele me avisando que no jogo da noite, que o Flusão ia fazer no Maracanã, não lembro exatamente qual foi o jogo do campeonato nacional. Ele pediu para dar um minuto de silêncio em homenagem a ela. E, pô, eu realmente fiquei muito emocionado, agradeci bastante a ele. Pedi uma camisa, só que ele não me mandou. Mas foi muito legal.
É, e você falou aí que não tem ido ao estádio, né, e coisa e tal, mas quem sabe tu não volta agora ao Maraca aí na Chinagem do Carioca, vamos ver se a gente consegue faturar essa Taça Rio pra poder partir com tudo aí pra cima do Botafogo, né, e decidir o campeonato desse ano. O Fluminense aí, após a chegada do Fred e principalmente do Parreira, é outro time completamente diferente, né, Renato?
Eu acho até que existe uma coisa que é mágica, e quando você trabalha numa coisa que você não gosta, mas que é por necessidade, você vai ganhar o seu dinheirinho, seu sustento e tal, é uma coisa. Agora, quando você trabalha naquilo que você gosta, o Parreira tá que nem pinto no lixo, cara. Ele trabalha naquilo que ele gosta, que é treinar um clube de futebol e treinar o Fluminense, que ele é doente, cara. Ele é um louco pelo Fluminense também. É muito louco isso, cara. E mistura, né? Ele mistura a emoção. Dá pra sacar que ele tá no Maraca e a torcida pede o Alan, por exemplo. Ele olha pra um lado, olha pro outro. Ele vai lá e chama o garoto e bota o garoto pra jogar. E eu acho isso legal. Porque ele tem essa coisa da experiência. Ao mesmo tempo, ele também joga com a emoção dele, né? Isso eu acho maravilhoso. O Fred, pra mim, eu acho que vai ser ainda a grande surpresa do Fluminense esse ano. Claro que ele chegou, ainda não estava jogando, teve essa probleminha na virilha e tal, mas já, meu amigo, o cara arrebenta aí, não vai ter pra ele não.
Eu concordo integralmente com o que você falou aí, o Renato. Eu tava até meio desanimado aí com o time depois da eliminação lá na Taça de Guanabara. Mas aí depois da chegada do Parreira e da chegada do Fred, principalmente do Parreira, pelos motivos que você citou aí, eu acho que o time deu uma embalada, né? E já tem uns boatos aí nos bastidores, né? Que a diretoria tá se organizando aí pra trazer mais reforços aí pro brasileiro, né? Aí realmente eu acho que o Fluminense vai ficar mais forte aí pro resto da temporada, né? Até com chances reais aí na Copa do Brasil, né? Na Sul-Americana, no Brasileiro. O que você tá achando disso aí?
Eu ninguém acredita muito no Fluminense, né? Eu acho que a grande maioria dos jornalistas, eles não falam, não gostam de falar no Fluminense. Mas se você pegar vários campeonatos daqui para trás, campeonato nacional, campeonato carioca e tudo, o Fluminense está sempre ali, cara. Está sempre nas cabeças. Desde depois que a gente voltou de lá da TV. Então, onde nunca deveria ter ido, mas...
É verdade.
Só teve o time está sempre bem, eu acho. Está sempre bem. É claro que tem umas horas que é aquela coisa, coloca um técnico, pô, 5, 6 jogos depois de troca de técnico... Aí ficou um samba do crioulo doido, mas eu acho que se fizer um trabalho sério, como tem sido feito no Fluminense, a gente vai chegar muito longe, muito longe.
Pois é, e quem sabe voltar até para a Libertadores já em 2010, né? Que parece ser aí o principal objetivo traçado para essa temporada, né? E que Libertadores foi essa, né, cara, do ano passado, né? Brincadeira.
Nem me fala, cara, nem me fala que só de lembrar, cara, eu assisti o jogo pela televisão que eu não tive coragem, cara. Eu digo, eu vou ter um impacto lá, vou ficar louco. Cara, no final, sem sacanagem, chorei. Eu acho que não fui só eu, acho que a maioria, porque realmente a gente era merecedor, cara. Só que aquela coisa, como dizia o finado Nelson Rodrigues, dizia, o sobrenatural de Almeida apareceu e mudou tudo. Aí, isso aí não tem jeito, né, cara? Mas nós vamos voltar e vamos chegar lá e vamos conquistar muito mais coisa ainda. Pode ter certeza.
Opa, foi realmente uma covardia, né, cara? Uma campanha maravilhosa daquela, mas no ano que vem a gente volta aí e vai às forras. Bom, tá na hora de detonar um som por aqui e daqui a pouco a gente retoma o papo com o nosso convidado aqui de hoje, o produtor, músico e compositor Renato Ladeira, aqui do Rio de Janeiro. Beleza? Então aumenta que isso aí é rock and roll, minha gente. Só na caixa. We'll be right back.
Bom, pessoal, nesse primeiro bloco, como não podia deixar de ser, a gente tocou uma faixa de cada uma das bandas das quais o Renato Ladeira participou durante a sua carreira. A gente abriu com a Que Jaz um Rock, do Erva Doce, seguiu com a clássica Sem Nada, da Bolha, e fechou o bloco com Vênus, faixa que é de autoria do Bicho da Seda. O Renato, toda essa história aí começou lá atrás, né, cara, com a Bolha, ainda nos anos 60. Aliás, naquela época você se chamava ainda The Bubbles, escrito em inglês, não é isso?
É, a banda começou em 1965 para 66. Eram quatro pivetes, eu, meu irmão, mais dois, a gente formou a banda The Bubbles. A gente era apaixonado por Beatles e a gente tocava e assistia o filme dos Beatles no cinema, voltava para casa e ficava tocando o dia inteiro. É, a gente era apaixonado, começamos nessa época, né? Chegou em 69, a banda mudou para Bolha, depois de algumas mudanças, o meu irmão saiu, entrou Pedrinho Leon, saiu o Lincoln, entrou o Arnaldo Brandão, saiu o Ricardo da bateria, entrou o Johnny, depois entrou o Gustavo, e a gente ainda, como The Bubbles, a gente acompanhou a Gal Costa numa temporada a Boate Sucata no Rio de Janeiro. E essa temporada foi uma abertura de cabeça pra gente. A gente já tava tocando, continuava tocando o pesado que a gente gostava de tocar, Led Zeppelin, Grand Funk, bom, tudo, Purple, todas essas bandas. E a gente mudou para o nome para Bolha depois da volta, quando eles, três componentes da banda foram para Ilha de White. Eles foram junto com. Eu não pude seguir a banda por problemas particulares aqui. E o Gustavo, o Arnaldo e o Pedrinho foram e assistiram lá aos shows, né? Emerson, Lake and Town, né? O último show do Hendrix, Free, porra, uma série de milhões de bandas, foi uma coisa de louco.
Tem aí a fase atual da Bolha, né, cara? Fala um pouquinho aí o que que tá rolando.
É, da fase atual foi o que aconteceu. O Zé Emílio Rondô me chamou para fazer a produção musical do filme dele, 1972, e ele disse, cara, você acha que você consegue juntar a galera da Bolha para gravar alguma coisa? Porque vocês não têm nada daquele período que eu acho que era a formação principal da Bolha, que era essa que eu falei, eu, Pedrinho, Arnaldo e Gustavo. Eu falei, bom, vou falar com eles, mas tudo bem, vamos ver. A gente entrar em estúdio, começar a gravar, vou te mandar umas quatro músicas, eles mandam que você mandar, eu coloco no filme. A gente se reuniu, começamos a tocar. Na primeira vez que a gente tocou, cara, todo mundo com olho cheio d'água, sorriso de orelha a orelha. Cara, não precisou nem ensaiar, cara. Foi um, dois, três, quatro, vamos tocar, foi. Parecia que a gente não tinha parado de tocar nunca. Foi muito louco. Depois dessas quatro músicas que a gente colocou no filme, a gente aproveitou e disse, peraí, vamos complementar isso. O Arnaldo achou um baú de letras antigas que tinham sido censuradas, outras não. E a gente foi lembrando das músicas daquela época e gravamos um CD só com músicas daquela época. A gente colocou uma homenagem também a Gal Costa, botou também uma homenagem ao Raul, que o Gustavo, Arnaldo e o Pedrinho gravaram com ele, e o Erasmo Carlos também, porque a Bolha também tocou com o Erasmo, e a gente conseguiu chamar o Erasmo, e ele fez uma dobradinha com a gente no estúdio. E aí a gente lançou esse disco agora, que na minha visão é o primeiro disco da trilogia da Bolha, que a Bolha tem dois LPs, só que esse seria o primeiro. Foi gravado agora, mas seria com o repertório da época dos anos 70.
Legal. Bom, depois da primeira fase da Bolha lá atrás, né, ainda nos anos 70, veio o Bicho da Seda, né, que você integrou aí em 78 e 79. Uma experiência de certa maneira curta, mas com um resultado bem marcante também. Basta dizer que o Bicho da Seda é cultuado aí até hoje pela galera aí que se amarra, principalmente em rock progressivo, né, cara?
Olha, o Bicho foi uma coisa muito louca, porque eu tinha recém saído da bolha, porque eu tava morando em Itaboraí, tinha construído lá uma casa pra mim, tava com filha, a mulher tinha tido a segunda filha, e tava tentando ganhar dinheiro tocando, não conseguia, a bolha não fazia muito show, então eu saí e eu tinha construído um galpão para ensaio. E o pessoal do Michel Teixeira apareceu um dia do nada no meu disco lá, dizendo aí, olha, você não quer participar do disco que a gente vai gravar, quer estar contigo para você fazer parte da banda? Eu disse, pô, vamos nessa. Eles ficaram lá durante um tempo, a gente ensaiava todo dia, fizemos Folha de Janeiro, gravamos disco e fizemos alguns shows no Rio, fizemos alguns shows também lá embaixo no Sul, e ficou por isso. Foi só aquele momento ali. Mas olha, foi um trabalho muito legal. Eu gosto muito do resultado do disco.
Legal, e um pouco depois disso aí, Renato, nos anos 80, foi a vez da Erva Doce, né? Banda que, aliás, explodiu em termos comerciais, principalmente uma das faixas que vocês gravaram, né? Amante Profissional, essa aí tocava direto, né? E bem no início também da carreira já emplacaram outro hit aí, né? Que foi a Erva Venenosa, que era uma versão, se eu não me engano, de uma música dos Stones, né? Ficou bem bacana, também tocou adoidado nas rádios aí. E o sucesso do Erva Doce acabou sendo tanto, e vocês acabaram sendo convidados aí para abrir o show de dois monstros sagrados aí do mundo rock and roll, né? Duas das primeiras bandas aí de peso a visitar o Brasil, o Van Halen, naquele show antológico deles no Maracanãzinho, e o Kiss, em 1983. Kiss, aliás, que por coincidência está se apresentando essa semana aqui no Rio de novo, né? Na Praça da Apoteose, mais de 25 anos depois. Bacana isso, essa coincidência. Conta pra gente aí, cara, como é que eram os bastidores aí desses shows aí?
Olha, bom, o show do Van Halen foi muito engraçado. Eu trabalhava na época, a gente já estava com o Erva, né? Mas eu ainda estava trabalhando como diretor de TV na Bandeirantes Rio de Janeiro. E eu fui assistir o primeiro dia de show do Van Halen no Maracanãzinho. Cara, eu saí de lá, bicho, o ouvido apitava. De manhã eu fui trabalhar. De manhã eu fui trabalhar com aquele ouvido. Alto pra cacete. E notei que não tinha, não teve banda de abertura. Eles entraram na porrada. Foi um showzaço. Mas aí, o que acontece? Eu tô trabalhando no dia seguinte. O Marcelo me liga e diz assim: ei, Jorge, vai sair daí. Ah, tá hora. Ah, então vai direto pro Maracanãzinho que a gente espera lá. E, cara, eu já vi o show, cara. O show, fui ontem, pô. Tô surdo até agora, meu. E aí, pô, vamos. É, não, cara, mas não é pra assistir, não, cara. A gente vai abrir o show deles. A gente tá maluco, cara. Mas tem um equipamento aí. Eles falaram, não, os caras emprestaram todo o equipamento. Pô, deram toda a facilidade, nós vamos tocar e vamos abrir o show. Porra, cara, foi um marco. A gente abriu o show, os caras são super simpáticos, foram super legais com a gente conheceu eles. E, pô, o Maracanãzinho todo cantando com a gente, a Rosa Nova, aquela que na época. Pô, foi muito legal. Já com o Kiss, eu já te digo que já não foi uma experiência tão prazerosa. Quer dizer, prazerosa foi tocar no Maracanã para 170 mil pessoas. Caramba, entrar naquele Maracanã, subir no palco, e o cara deu um sinal pra gente, olha, eu vou mandar apagar as luzes do estádio. E aí eu dou um sinal pra vocês subirem no palco, vocês sobem e tocam. Eu disse, tá bom. Ah, quando o cara mandou a gente subir, quando eu subi, cara, eu vi o Maracanã inteiro, todo mundo com isqueirinho piscando, aquela coisa toda. Meu amigo, eu fiquei sem voz. Já tive que dar um grito ali atrás das caixas, pra poder relaxar um bocadinho. Mas foi do caramba, a gente fez um show super legal, foi muito bom. Agora, os caras, a gente tentou ter uma chegada, eles, né? Mas a gente deu o disco, deu camiseta. Conversamos com os caras, mais ou menos, assim, todo mundo tempo com a gente. E a gente soube depois, pelas meninas que trabalhavam na produção com eles, que os caras chegaram no camarim e jogaram o disco da gente como disco voador assim, na parede, quebrando, rasgaram as camisetas. Cagaram e andaram fazendo.
Pô, nada a ver, né?
Pois é. E aí, bom, tudo bem, a gente deixou pra lá. A gente saiu dali, fomos tocar com eles também no Mineirão. E o de São Paulo que a gente ia fazer deu um problema no Mineirão, o transformador, e atrasou um dia ou dois dias lá. Quando a gente foi para São Paulo para fazer o show com ele, estava meio chovendo, e a gente tinha um show marcado no mesmo dia. Era um show ao ar livre, junto com 14 dias, um monte de gente. Aí a gente optou, disse, não vamos tocar com ele não. Aí fomos fazer o show com 14 dias, que era um show que a gente já tinha com contrato, marcado, assim, e eles, como também não foram muito legais com a gente, em São Paulo a gente deixou pra lá.
É, mas essas histórias aí são sensacionais, né, cara? Mas, Renato, uma curiosidade, quais foram aí as suas influências, como músico, principalmente, né, claro, mas também como ouvinte de rock and roll? Quem é que fez a tua cabeça lá atrás para que você se tornasse aí, né, músico, tomasse gosto pela coisa e seguisse esse teu caminho aí, enfim, assim, tão ligado à música? Diz aí.
Bom, eu sou filho de artistas, né? Meu pai, locutor famoso, César Ladeira, minha mãe, atriz famosa, Renata Fonte. E em casa a gente assistia muita coisa. Mas meu pai, quando a gente era garoto, levou a gente para Nova York, assistia musicais. É, a gente sempre assistia programas de televisão de musicais, essas coisas. E ouvia aquilo tudo, mas nada me interessava, entendeu? Eu ouvia uma música que era legal, fomos dando ali, outro e tal, mas, cara, quando eu vi Beatles, mudou minha vida. Aí a coisa, sei lá, deu uma virada. Aí meu irmão começou a tocar violão, montamos um conjunto e tal, aí foi subindo, foi crescendo, aí quando eu vi já não tinha mais jeito. Por quê? Além de Beatles, aí a gente ouvia. Toda a maior influência que eu tive foi do rock inglês, do início. Que ainda fez Pacemaker, Swinging Blue Jeans, The Holy, The Who, e, sabe, milhões de bandas daquela época que eram um must. Aí, na sequência, você vai recebendo outras informações, como Hendrix, quando chegou, mudou a cabeça de todo mundo. Outro que mudou minha cabeça também, numa época também que eu estava começando a voltar, a tentar fazer alguma coisa no teclado, que eu não escutava muito, que era, foi o Emerson, Lake and Palmer. E já apareceu aqui, só um teclado, baixo e bateria. Vixe, o cara era um monstro. Então, Yes, uma banda também que era uma coisa de maluco. Pra mim, as melodias eram celestiais. Os instrumentais eram fabulosos. Aí, cada hora, sabe, você vai aprendendo um pouco com cada um. Você vai... o que eu gosto de falar é o seguinte, eu gosto e aprendi a tocar e a gostar de música com música boa, música de qualidade, entendeu? Então, música qualidade, música boa, rock bom, rock progressivo, o que for bom eu ouvi, cara. O que não era tão bom, eu ouvia uma vez, mas e deixava um pouquinho de lado, mas não deixava de ouvir, eu gostava de ouvir de tudo.
Ô Renato, me diz uma coisa aqui, de som mais atual assim, o que você escuta hoje em dia? Você continua escutando as mesmas coisas? Ou tem coisas mais contemporâneas que você curte, seja de rock nacional ou lá de fora?
Olha, uma das bandas que eu curti há pouco tempo, pela emoção que o cara coloca nas músicas e nas melodias dele, é o Coldplay. Também vem da minha linhagem, que é o rock inglês, entendeu? E se eu lembrar mais outro que eu amo de paixão até hoje ainda é o Peter Gabriel. Eu gostava dele desde o início do tempo. Tem muita gente, tem muita coisa boa. Agora, como tem merda por aí, né?
Opa!
Pô, hoje em dia tá difícil, meu amigo. Tá podendo. Você tem que. Já dizia que a gente falava, brincava assim, cara. Ouvido tinha que ser que nem olho. Tinha que ter pálpebra. Não quer ouvir? Não quero ouvir aqui porque eu bato a pálpebra ele não ouve. Nem o olho, já não quer ver, baixa a pálpebra e não vê.
É. E de música nacional, Renato, o que você curtia, o que você curte aí?
Olha, uma banda que eu gosto pela aquela coisa dos caras que se mantêm, Paralamas, vem, sabe, são duas bandas que eu acho do cacete, que é o Paralamas e o Titãs. Eu acho que são duas bandas que me dizem assim, vale a pena, entendeu? Os caras estão aí desde que passaram por tudo, né? Todos os problemas, de soluções, cada um fazia seu disco solo e tal, mas a banda continuou. Isso é que eu achei legal pra caramba no jogo.
É, isso é bacana mesmo. Mas também eu vou te contar, cara, com esse bom gosto aí, meu camarada, o resto é brincadeira mesmo, né? Bom, nesse segundo bloco aí a gente vai justamente detonar só peso pesado, numa meio que de homenagem a essa tua formação musical aí, que é bem bacana, hein? Com influências como essa aí que você se tornou, cara, pelo amor de Deus, já é meio caminho andado. Não admira que você tenha se tornado aí o que você se tornou, cara, um músico aí de primeiríssima linha e de quebra um produtor musical tarimbadíssimo. A gente vai abrir logo então com uma do Hendrix, que é já pra chegar forte, a super clássica Fire, pescada logo do álbum de estreia do cara, o Are You Experienced, que é de 67. Tá de bom tamanho aí?
O Hendrix, cara, quando o primeiro LP dele, né, apareceu, cara, eu não consigo dizer em palavras, porque era totalmente hard, né, era lisérgico, era forte, era pesado, era massacrante, era uma coisa, não sei, sei lá. Não, era fire, era um terror, cara.
É demais, né? Demais.
Era uma loucura. Quando tocava, era todo mundo ficava louco.
Pô, e você não viu, mas os outros três viram esse cara ao vivo, né, cara? Deve ter sido uma loucura, né?
Eles chegaram a contar que não foi um dos melhores shows do Hendrix, que ele já estava no período que ele não gostava, não queria mais tocar ao vivo. Então era um compromisso que ele já tinha marcado de fazer, mas enfim, ele ia foi lá tocar, então ele queria ficar tocando no estúdio. Ele passava 4 dias acordado dentro do estúdio, tocando, gravando, e aí ele chamava ele para tocar ao vivo, ele levava a galera dele, tocava aquelas coisas, só que ele ficava puto, porque a plateia queria que ele tacasse fogo na guitarra, que ele quebrasse a guitarra, que ele tupasse o microfone, que ele fazia, bom, aquelas coisas todas. E ele já não estava mais nessa, ele estava em outro patamar já, né? Mas mesmo assim foi um show do caralho.
Pô, eles assistiram ao cara ao vivo aí, né? Loucura. Bom, e a sequência do bloco segue aí, esse mesmo padrão matador. Vai rolar Fire and Water, né, do Free, e No Quarter, do Led Zeppelin. Dois dinossauros aí da história do rock and roll. Não precisa falar mais nada, né? E duas faixas que são autênticos, arrasa quarteirão. Aliás, isso daí é praticamente um terremoto, né, minha gente? 10 pontos aí na escala Richter, de repente. Mais ou menos por aí, né?
Ó, o Led é outra banda também que quando apareceu foi de rasgar. A gente comprou na época um compacto 45 rotações, com um buraco grande no meio, sabe? Importados, né? Os importados. Cara, Communication Breakdown. Pô, não dá pra explicar, pô. É uma coisa de louco, a gente ouvia assim. Que isso? Que som é esse? A banda, todos os discos que eles fizeram juntos, pô, foram mágicos, todos os discos. Led Zeppelin foi uma das bandas mais mágicas todas, uma delas, né?
Verdade, cara.
É, a gente falou aí em Led Zeppelin, e depois daquela reunião que eles fizeram no final de 2007 em Londres, rolaram vários boatos aí que eles voltariam a fazer turnê e coisa e tal. Depois foi noticiado que o Robert Plant estava fora, que não interessava mais pra ele esse tipo de coisa. Também que o Jimmy Page e o Joe Paul Jones andaram testando novos vocalistas, enfim. Mas parece que isso aí acabou que não deu em nada, pelo menos até agora. E os fãs aí do Led se dividem entre os que acham que a banda acabou lá atrás, né, no início dos anos 80, e que qualquer tentativa de retorno agora seria uma coisa ridícula, que não teria nada a ver. E tem uma parcela aí que considera que seria legal que eles retornassem, se nem que fosse para uma turnê de despedida. Mas me diz aí, Renato, você como fã de carteirinha do LED, cara, o que, que você acha disso? Morreu lá atrás ou ainda dá um caldo aí?
Ó, eu vi uma coisa, eu vi alguns vídeos na internet e tal, do show que eles fizeram. Cara, eu acho que o momento do show que eles fizeram foi mágico, cara. Porque, imagina só, os caras eram quatro. Um morreu. Os caras voltam anos depois com o filho do cara que morreu, tocando o instrumento do cara que morreu. É muito doido isso, não é? O cara tocando igual o pai. Cara, é muito doido, é muito louco, cara. E eu acho que assim, o Robert Plant não quer dar continuidade, não sei qual é a dele. Ele adora fazer um monte de projetinhos aqui, ali e tal. Pô, mas ele podia manter isso, fazer uma turnê mundial, passar por aqui, né?
Pô, fazer um showzinho pra gente aí, né? Pô.
Pois é, né? Pô, para com isso.
Beleza, vamos detonar então essa sonzeira por aqui. Renato, meu camarada, tradição é tradição. Todo convidado que aparece aqui no Rock Flu, tu sabe disso, a gente joga aí pra apresentar, nem que seja um dos blocos. Tá falado? Vai lá então, manda a bala aí, chama mais rock and roll pra gente, cara.
Aí galera, agora vocês vão ouvir Fire com Jimi Hendrix, Fire and Water com Free e No Quarter com Led Zeppelin. Daqui a pouco a gente volta.
No, they won't be home tonight. Snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true.
Bom, minha gente, chegou a hora de detonarmos por aqui as nossas já tradicionais dicas da semana, e dessa vez eu vou falar de uma novidade criada aí recentemente, que é a PoeiraCast, que vem a ser aí o podcast da revista PoeiraZine, do nosso amigo Bento Araújo, jornalista musical lá de São Paulo, que faz aí um trabalho maravilhoso em prol do rock and roll. A gente fala direto da PoeiraZine aqui no Rock Flu, enfim, sempre destacando aí uma outra edição da revista, e o próprio Bento já foi nosso convidado por aqui. Fizemos um especial com ele aí sobre o Mountain, ficou super legal, né? E agora o Bento surge aí com essa novidade, né? O PoeiraCast, um programa de bate-papo no formato aí de uma mesa redonda, tratando de um assunto que a gente aqui aprecia muito, que é a música, né? A direção é do próprio Bento, a locução ficando por conta aí do Ricardo Alpendre, com produção assinada também por esses dois aí, mais o Sérgio Alpendre e o José Damiano, ficando a edição do programa a cargo do Elias Aftin. Para ouvir a primeira edição aí desse PoeiraCast de estreia, basta acessar o site lá da Poeira, o www.poeirazine.com.br/poeiracast.html, e curtir, né? Essa primeira edição fala sobre o Kiss e também de um tema que promete ser aí bem polêmico, que são os álbuns duplos aí, considerados meia boca da história do rock and roll, que poderiam ter sido apenas álbuns simples, né? Belo tema aí para se discutir.
É, pode crer, Gustavo. Belo tema esse aí, cara. Aliás, bela dica também. A gente aproveita e deixa aqui um abração para esse grande guerreiro aí, o Bento Araújo, que esse cara batalha em favor do rock and roll, é brincadeira. Bom, mas eu já queria falar aqui de um livro que foi lançado há pouco mais de um ano através da Editora Globo, mas que só chegou nas minhas mãos recentemente. Ele se chama aí Barão Vermelho, Porque a Gente é Assim, escrito pelo Guto Boff, né, o baterista, em parceria com Ezequiel Neres, o famoso Zeca Jerry, e também pelo jornalista Paulo Pinto. E o livro relata aí a história do Barão Vermelho desde o início lá atrás, em 81, até os dias de hoje, e vem acompanhado de um CD com os primeiros registros da banda, ainda nos tempos do Tempo Cazuza. Vale super a pena dar uma conferida, é um lançamento super caprichado e bem fácil de achar aí, tanto nas melhores lojas quanto via internet. Aliás, Renato, falando em Cazuza, cara, conta aí pra gente como é que rolou essa sua parceria com ele.
A parceria rolou por intermédio da minha primeira esposa, já era ex-esposa, e eu sempre frequentava a casa dela pra pegar as meninas pra passear com ela, com duas filhas com ela e tal. E ela passou a trabalhar com a Cazuza como secretária particular dele e tal. E ela um dia chegou pra mim, pô, vem cá, e agora já ele tá fazendo o disco dele, saiu da banda, tá querendo compor com outras pessoas, por que você não manda umas músicas pra ele, pô? Manda uma música pra ele fazer uma letra. Aí eu, pô, beleza, vou pensar e vou. Aí fiz uma primeiro, mandei, Desastre Mental, que ele gravou no primeiro disco dele e que o Erva Doce gravou no último LP. E aí depois de um certo tempo eu mandei um rock balada pra ele. E uma madrugada, tava eu e um amigo num bar que tava aberto 24 horas, parou lá no Leblon, aparece o Cazuza lá pelas 3 horas da manhã, sei lá. Cara, a letra ficou no cacete e tal, você vai adorar, fazendo aquele escândalo que ele sempre fazia e tal, nos lugares que ele pegava. Espera aí que a gente vai lá em casa e passa a letra já. Tá bom, fiquei ali até 5h30 da manhã, esperando, saindo, depois seguindo o cara, ele trêmulo com o carro dele, eu sei como é que chegamos na casa dele, e lá ele me passou a letra, eu ouvi, pô, achei do caramba, só que eu falei pra ele, cara, tá faltando uma parte aqui, o refrão que eu modulei aqui, você não fez, ele disse, não, a música para aí, aí saía a música. Aí eu falei, bom, se eu fizer aqui alguma coisa, eu vou te mandar, te passo pro telefone, você aprova ou não. Ah, tá bom, tá bom. Aí eu fiz um trechinho e gravei com a Erva Doce, que faz parte do meu show em rock balada. Um ano depois, cara, eu recebo um telefonema dele dizendo assim, Renato, vem aqui no estúdio da Polygram, que eu gravei a nossa música, vem ouvir. Olha, mas eu vou te falar logo, antes que você não se assustar. Eu gravei em Bossa Nova. Falei, tá louco, cara, que isso? Ah, então tu vai ouvir. Cara, quando eu cheguei lá, eu ouvi. Porra, eu falei pra ele, cara, você fez uma outra música. Ele falou, criou um hino, sei lá, uma música que vai ficar pra sempre. Ele falou assim, nada, essa nossa música é linda e tal. Eu falei, porra, nunca sei. De todas, eu curioso que todas as pessoas que eu conheço, que não foram muitas, sempre foram gravadas por mim, com uma letra. Ele depois, quando gravou, ele modificou uma coisinha ou outra. E a mesma coisa, tanto no desafio e tal, quanto eu faço carro no show. As letras eram diferentes, com trechinhos diferentes. Era muito legal. Eu falava isso pra ele, ele falava assim, ah, não tem problema, assim fica bom que também são duas versões diferentes. valeu, então, vamos nessa.
É, muito legal isso aí. Aliás, você trabalhou também com dois outros monstros sagrados aí do rock brasileiro, né? O Erasmo Carlos e o grande Raul Seixas. Com esses dois aí, como é que rolou?
Na realidade, eu trabalhei com o Erasmo. O Raul Seixas, o Gustavo, o Pedrinho e o Arnaldo. Não sei se foi quando eles voltaram de viagem, ou quando o Arnaldo saiu da banda e voltou de Londres. Eu sei que eles gravaram uma música, que é o Não Pare na Pista, com ele. O Gustavo trabalhou com ele durante um bom tempo. O Arnaldo trabalhou também com ele algum tempo agora. Eles três gravaram essa música, que foi a música que a gente gravou no disco É Só Curtir da Bolha, que a gente fez agora. E o Erasmo não, o Erasmo a gente acompanhou ele. Ele compôs música pro disco da Bolha, o segundo LP, quer dizer, o primeiro LP na época. Segundo LP na época, a música Consideração. Ele fez a música e letra, só que saiu lá, Roberto e Erasmo. Roberto só passou de passagem, meu irmão. Mas o Erasmo é uma figura maravilhosa, cara. É um paizão, um companheiro fabuloso, um cara sempre com a visão, tranquilo, é uma flor de criatura.
Mas olha só, Renato, eu e o Gustavo já mandamos aqui duas dicas aí para os ouvintes. Ficou faltando uma tua aí, cara.
Olha, a dica que eu dou é um livro que o Nélio Rodrigues e o Zé Emílio Rondô escreveram, que é um livro sobre os Rolling Stones. Cara, eu a garanto. É maravilhoso, tem altas fotos, tem altas curiosidades, tem depoimentos da galera que conheceu eles aqui, que teve algum contato, do Arnaldo, que morou algum tempo na casa do Mick Taylor em Londres, lá, que era o guitarrista. Teve uma época que o Mick Taylor foi guitarrista do Rolling Stones. É um livro muito interessante, cara, muito legal. Sexo, não sei o que, rock and roll. Eu não lembro o nome perfeito, mas é isso aí, alguma coisa com sexo e rock'n'roll.
Beleza. Bom, pessoal, no bloco seguinte vamos visitar uma praia aí, igualmente clássica, né, como o bloco anterior, só que de uma praia completamente diferente, o rock progressivo. Abrimos aí com I've Seen All Good People, né, do Yes, e na sequência vai rolar Comfortably Numb, do Pink Floyd, dois clássicos absolutos também, né, Renato?
Olha, o Yes e o Pink Floyd foram bandas que, na época que eu comecei a minha cabeça a abrir, vamos falar a real, foi naquela época do desbonde. Então a gente se encontrava, todo mundo ia pra casa de um amigo, botava o LP, o Pink Floyd Metal, cara, botava aquele lado B ou a lado, acho que era o lado B ou a lado A, não sei, que era inteiro, a gente ficava todo mundo doidado ouvindo aquilo, viajando, era uma loucura. E foi a época do desbunde, cara. O Yes veio depois com um pouco disso, só que com mais virtuosismo, né? Porque os músicos não eram tão virtuosos musicalmente falando, mas eram hiper criativos. Já o Yes era uma banda de mais músicos competentes, né? Estudiosos e tal. Então, cara, são dois ícones também que não podem faltar numa discoteca.
Tem toda a razão. E pra contrabalançar, a gente vai fechar com Crossroads, uma pedrada sonora aí do Cream, pescada, aliás, ao vivo. Uma homenagem aí do Eric Clapton, do Jack Bruce e do Ginger Baker. a um dos pais biológicos do blues e do próprio rock and roll, né? O guitarrista norte-americano Robert Johnson, com certeza é um dos músicos mais influentes de todos os tempos, né? Versão matadora essa aí, né, Renato?
Olha, o Cream também tem uma história interessante, que eles foram uma das bandas também que influenciaram muita gente, cara. Muitas bandas de rock foram atrás do que o Cream fazia na época. E eram três músicos fabulosos, era mágico ouvir. Então, eu assisti o DVD da volta dele com o Royal Albert Hall, agora, no passado, se eu não me engano. Meu amigo, puta, como é bom ouvir esses três caras tocando de novo. O Ginger Baker, eu acho que já tem 80 anos, sei lá quantos anos ele tem, cara. O cara deu um solo de bateria que muito garoto não consegue. De deixar ninguém louco.
É verdade, cara. Bom, vamos lá detonar esse bloco aí. Renato, tu mandou bem demais aí da vez anterior, cara. Chama mais um bloco aí pra gente. Você sabe como é que é. A gente explora mesmo aqui o convidado, cara. Não tem jeito. Vai lá.
Vamos lá. Se eu não trocar a letra, tudo certo. Vamos lá. Agora a gente vai ouvir a Seen All Good People com Yes. Depois Comfortably Numb com Pink Floyd. E fechando o bloco, Crossroads. Cream. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
Straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen roam so fast, she hasn't got time to make you wife. Cause it's time, in time with your time, and this news is captured. Remember that the goal is for us all to capture all we want. We'll be right back.
Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just right to me.
Rock Flu.
Bom, minha gente, infelizmente estamos chegando ao fim aqui de mais um Rock Flu, mas não podemos terminar por aqui sem antes anunciar, claro, quem é que faturou o brinde que sorteamos na edição passada, uma super camiseta do bloco Máquina Tricolor, que desfilou no último carnaval, formada apenas por torcedores do Fluminense, na cidade de Nova Friburgo, na região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. Era só acertar a pergunta que a gente fez no ar e, com um pouquinho de sorte, correr para o abraço, né? A gente queria saber a data de nascimento do genial guitarrista irlandês Rory Gallagher, ele que foi o nosso homenageado aqui, uma edição especialíssima no último Rock Flu. Pois então, quem faturou o brinde aí foi o tricolor José Francisco Guerra, aqui da cidade do Rio de Janeiro, Ele que foi o primeiro aí a mandar a resposta correta. E a essa altura, com certeza, já recebeu aí o brinde que a gente mandou pelo correio. Valeu aí pela participação, né, Zé?
Pô, na época também, quando ele apareceu, o Holly Gallagher, eu fui um estrondo também, né? Maravilhoso guitarrista, cara. Era um branco tocando que nem o Hendrix, cara. Com uma alegre surpresa quando ele apareceu. O especial maravilhoso, cara.
Pois é, verdade, cara. E quanto ao especial do Rory aí, tivemos uma receptividade muito boa, todo mundo se amarrou, inclusive na participação do Esquilo, né, que foi super legal aí, ou do Augusto Silveira, que é o nome que o Esquilo tem registrado lá na certidão de nascimento dele, né? É mole? Mas ele realmente mandou bem demais aí no nosso especial do Rory, lá com a sua guitarra, né, com os licks, enfim, ficou muito legal mesmo a participação.
É verdade, Gustavo, grande Esquilo, abração aí pro Esquilo. Bom, a gente queria aproveitar para já detonar uma nova promoção por aqui, e o brinde de hoje é o CD mais recente da Bolha, justamente a banda aí do Renato Ladeira, que é o nosso convidado aqui de hoje, e o álbum se chama É Só Curtir, e foi lançado aí no ano de 2007, e do qual, aliás, já falamos bastante aqui nesse Rock Club de hoje. Hoje vai faturar esse CD o primeiro ouvinte que acertar a seguinte pergunta: qual é o nome da empresa do ramo de saúde que é a patrocinadora do Fluminense há vários anos? Molezinha essa aí, pessoal.
Pô, mas aí tá mole, cara. Aí você tá dando mingau pra bandido, cara. Pô, todo mundo sabe, cara. Até os inimigos sabem. Bom, pode ter certeza que esse CD vai ser autografado, ok?
É verdade, Renato, essa aí tá muito fácil, né, cara? Aqui no Rock Flu é assim, não tem dificuldade nenhuma pra se ganhar os brindes, cara, só participar. Sempre lembrando que as respostas devem ser encaminhadas exclusivamente pro nosso e-mail, o rockflu@torcidatricolor.com.br. E o primeiro que chegar com a resposta correta já fatura aí esse brinde sensacional. E como o Renato falou agora há pouco aí, devidamente autografado. Um brinde, aliás, que foi recentemente cedido aqui pelo Renato, cara. Valeu aí, muito obrigado pela força aí, meu irmão.
Tá, tamo nessa, tamo junto. E olha, se puder ajudar sempre vocês aí, que divulgam também esse trabalho do rock, que é a música universal, que é a grande música universal. Pô, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns.
Pô, maravilha aí, Renato. Obrigado, cara. Aliás, vamos aproveitar o embalo aqui e te agradecer também, né? Não só pela sessão do brinde, claro, mas principalmente pela sua visita aqui hoje no Rock Flu, né? Foi super legal aí o bate-papo, a gente curtiu pra caramba. Esperamos que você tenha curtido também e volte quando quiser, tá falado? Agora que tu conhece o caminho aí, bicho, agora é mole, né?
Eu vou querer voltar várias vezes, cara, porque eu tenho tanta música pra mostrar. Tanta música boa aí desse período do rock, cara, que, pô, e é sempre bom ouvir vocês, porque vocês estão sempre lembrando essas músicas, e é muito legal, cara. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, adorei participar como roqueiro e principalmente como tricolor. Louco, doente, maluco. Valeu, brigadão.
De nada, cara, o prazer foi todo nosso. Bom, e a saideira aqui de hoje é mais uma aí que é da Praia do Progressivo a pintar por aqui. Vai rolar Messy Street, faixa de autoria do grande Peter Gabriel, pescada do álbum chamado Soul, que é de 1986. Ele que foi membro fundador do Gênesis, outra banda fundamental aí desse gênero, aliás, uma das mais marcantes, e que fez um sucesso enorme, inclusive aqui pelo Brasil, onde vendeu horrores. Ele que era o vocalista, o flautista e o líder da banda, né? Até que ele saiu lá do Gênesis, meados dos anos 70, né? Iniciou uma carreira solo, aliás, de grande sucesso, que hoje conta com mais de uma dezena de álbuns. Alguns fãs até, inclusive, né, os mais radicais, consideram que o Gênesis sem o Peter Gabriel já não é mais o verdadeiro Gênesis. Você concorda com isso aí, Renato? Ou o nosso Phil Collins ainda deu um caldo?
Eu particularmente gosto muito mais, mas muito mais, do período que o Peter Gabriel era o cantor, o vocalista. E o Phil Collins também cantava algumas coisas, mas era um outro tipo, era um outro gênero. Mas também gosto muito do trabalho que foi desenvolvido pelo 4 primeiro, depois pelo 3, seguiram em frente com a banda. E também gosto do trabalho do Gênesis depois, mas é, acabou ficando muito água com açúcar, né? Que ele acabou fazendo uma carreira solo só dele, né? Mas o Peter Gabriel é um cara que realmente emociona qualquer coisa que ele faz. É muito louco, cara. Eu ouço coisas dele, quando eu vejo, quando eu me toco, eu tô olho cheio d'água. Tem músicas assim que me levam pra outros lugares, outras situações. É muito legal.
É, isso aqui é legal na música, né, cara? Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo por aqui. Enfim, a gente vai se despedindo então ao som do Peter Gabriel. E daqui a duas semanas tem novo Rock Flu na área, com toda certeza. Grande abraço aqui pro Renato, outro pro Serginho. E saudações aí, pessoal.
É isso aí, Gustavo. Valeu, Renato. Abração aí, cara. Saudações tricolores pra todo mundo.
Valeu, Serginho, Gustavo. Foi um prazerzão participar. Grande abraço pra vocês e pra torcida tricolor.
Até mais aí, pessoal.
Valeu.
Again. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.